Você sabe que celular é algo que acompanha praticamente todo ser humano, e isso se deu pela sua praticidade, mobilidade e possibilidades que eles têm de acessar vários tipos de informações, canais, promover experiências, principalmente, aí falando de um sistema límbico, sentimental. Mas eu queria fazer uma pergunta interessante, que é a seguinte. Você já parou para perceber quais são os aspectos clínicos prejudiciais do uso do celular no cérebro, por exemplo? A internet já completou aí na casa de 50 anos. A internet proliferou-se fortemente nas nossas casas praticamente há 25 anos, é mais ou menos um tempo que se calcula. E o smartphone tem aí aproximadamente 10 anos na vida de todo mundo. Então é algo recente e algo que tem se perguntado, principalmente neurocientistas e pessoas que trabalham com a saúde cerebral, o que é a gravidade ou que tipo de gravidade o celular pode produzir nessas próximas gerações. Quais são as evidências científicas que se tem hoje do celular fazendo esse apontamento de saúde versus tecnologia? E eu queria esclarecer um pouco esse cuidado e essa reflexão acerca da tecnologia na vida fisiológica do ser humano.
Podcast. Podtraining. De dentro para fora. Bem-vindo ao treino.
Antes de começarmos, acesse os nossos links e siga os nossos canais oficiais, @AlexCavalcante. Garanta o autoconhecimento da sua personalidade com neurociência para a mudança do seu comportamento. Vamos em frente. Juntos, somos mais.
É inevitável eu conversar com você sobre o vício e o celular. Então, se a gente pensar um pouco, o celular ele provoca vício, na sua opinião? O que você acha? Se você pudesse apertar um botão de sim ou não. O celular provoca vício, algum tipo de vício emocional, vício comportamental na vida das pessoas? A resposta é sim, ele provoca por intermédio daquela tríade da mudança que a gente tem falado, que é o ritual, o hábito e o comportamento. O comportamento ele impregna esse ritual de uso do celular, porque você acaba tendo ele em fácil acesso, e as evidências psicológicas é que o celular distante de você por 5 minutos, a média mundial, é a falta das pessoas nesse período. Então, em 5 minutos, as pessoas sentem falta do telefone e o procuram no bolso, na bolsa, na mesa, em algum lugar. Isso por conta de um comportamento que foi adquirido através de um ritual de consumo, de uso. E esse nosso comportamento vai alterar a maneira do cérebro trabalhar. E como todo transtorno que acontece por uso excessivo, como drogas, por exemplo, já existe um transtorno nomofobia. Nomofobia é o no-mobile, no termo americano. E a nomofobia, ela já está sendo estudada e as conotações psicológicas é a falta que adoece algumas pessoas. A falta do celular adoece pessoas por ausência do uso do celular ou da presença simplesmente do celular, veja você. E é claro que quando eu me refiro a celular, eu estou falando aqui, gente, da questão conectividade também, né? Eu estou trazendo o celular já exatamente para englobar o aspecto do smartphone com a conectividade. E tem uma situação muito agravante aí, que é o processo de ikikimori. É um termo japonês, que é ikikimori, que diz afastamento social, eu estou longe do aspecto social. Isso é fruto, esses estudos, eles estão mostrando que é fruto do medo da ausência. As pessoas têm medo de ausência, e eu tenho falado dessa dicotomia entre medos e desejos. Sujeitos mais introvertidos têm uma vazão ao medo, e muitas vezes um medo inconsciente. Sujeitos extrovertidos têm uma vazão ao desejo, né? E aí, inclusive, ambos têm tendências, um a parafilias, outro tem tendências que são conotações sexuais exacerbadas, né? Exageradas ou estranhas ao senso comum, enquanto outros desenvolvem síndromes pânicos, depressão, transtorno de ansiedade. Isso tudo por conotações de personalidade. são estudos recentes que trazem a importância de uma reflexão sobre essa pauta, que é exatamente a nomofobia, o afastamento do celular do indivíduo. E isso vai ser ainda tema abordado para muitos, né? São estudos científicos recentes. Agora, algo que você já pode começar a se notar e se perceber é o que você sente na distância do teu smartphone. O telefone está longe, o que você sente? Qual o sentimento? Qual o nome que você pode dar a esse afastamento? Você sente medo? Você sente fobia? Você sente uma falta, uma ansiedade, uma palpitação? Comece a perceber isso. Lembrando que a internet chegou, eu falei ao início desse vídeo training, chegou há 50 anos atrás, 25 anos de internet dentro de casa, 10 anos basicamente de smartphone na maioria das pessoas. É natural, muito natural, que nós tenhamos ainda muitos estudos correlacionados a esse novo hábito comportamental. Existem muitos filmes e produções que abordam esse tema de uma maneira até sinistra, se você observar, mas dada a importância, nós temos estudos aí, que eu estou trazendo pelo menos uma pincelada, que mostram que você precisa tomar muito cuidado com esse uso excessivo, e hoje o estágio é observar quais são os sentimentos envolvidos na falta, na ausência e na distância desse smartphone, que é um dispositivo indispensável em muitos aspectos, mas ele tem um preço e ele está cobrando alto por isso. Em atendimentos clínicos, inclusive nos meus atendimentos clínicos, já tenho ouvido e percebido as pessoas durante uma sessão segurando firme o telefone. Elas não conseguem parar nem de digitar, nem de responder. Chegam a me pedir licença muitas vezes para responder alguma coisa. Você me pergunta, Alex, você permite que essa pessoa pegue o celular durante uma sessão? Eu trabalho com abordagens também, além da cognitiva comportamental, eu trabalho com abordagens de psicanálise, e na psicanálise existe a livre associação, onde ali naquele momento tudo que é feito entre paciente e mentor, terapeuta, acaba sendo considerado, até o ato de responder uma mensagem, e eu deixo eles à total disposição. Isso já faz parte do objeto da minha análise, do meu diagnóstico. Então, nesse sentido, é importante na minha terapia, no meu método de trabalho, deixar, em alguns casos, fluir esse comportamento, que eu já sei que é um comportamento excessivo, muitas vezes até abusivo ao próprio paciente, só que ele não sabe disso. E aí vem os trabalhos de conduzir, ou de maneira inconsciente ou cognitiva, a consciência desse ato ou a percepção dos comentários que ele mesmo pode fazer acerca dele. Existe um estudo que foi feito recentemente com aproximadamente 60 jovens, e eles trabalharam com faixas etárias de 18 a 30 anos, e ressalto que os jovens foram sinalizados como jovens de boa saúde, sobretudo, todos eles declaravam, sim, que tinham dependência no celular. Eles reconhecem que, sim, eu preciso e dependo do celular. O interessante desses estudos é que eles trazem sempre uma ideia que gera novas possibilidades de estudo. Nesse caso dos jovens que foram entrevistados e que se declaravam, mesmo sendo saudáveis, dependentes de celular, o estudo apontou que existiam alterações em duas redes neurais no cérebro desses jovens. Então você imagina uma pessoa saudável em termos patológicos, fisiológicos, psíquicos, e que tem alteração conjunta em duas redes neurais. O cérebro deles, no caso desses jovens, são afetados em duas regiões distintas ali ou similares. Aí o estudo vai aprofundar isso aí. O que não se sabe é se eles foram afetados porque já tinham tendência nessas redes neurais, ou se essas redes neurais realmente eram saudáveis e foram afetadas pelo uso excessivo do celular. Mas os malefícios, eles não param por aí, né? Se a gente for falar, o tempo de exposição nas telas dos smartphones tem gerado um aumento estupendo, absurdo, de miopia, por exemplo. Se você pegar dados universais, você vai ver que nunca tivemos tantas pessoas míopes por conta do uso excessivo da tela, tanto da tela da TV quanto do celular. Agora, a ciência não tem tempo de levantar tudo, porque o celular, de fato, até os próprios computadores, é algo recente, né? Não se tem tempo suficiente para fazer análises disso. Mas o que se sabe, sim, é que há um aumento, por exemplo, de experiências de miopia por uso excessivo de tela, a luminosidade da tela, e o corpo, até ele ter essa adaptação genética, que isso leva anos, né? Centenas de anos, isso com certeza vai prejudicar a vida de muita gente. Eu ressalto outro fator importante acerca do celular e do cérebro, E não obstante disso, que é o sedentarismo, né? Nós já temos, desde a Revolução Industrial, instrumentos eletrônicos, eletrodomésticos, que fizeram a nossa vida ser muito mais sedentária. O sujeito que andava, por exemplo, depois de uma indústria automobilística, passou a não andar. Então tem sempre ganhos, tem sempre perdas, né? Fala-se que o homem do futuro é aquele que conseguirá conciliar as duas questões. Eu fico, por exemplo, hoje, eu faço questão de subir escadas, eu acho que você provavelmente deve fazer algum tipo de reflexão acerca disso. Se você não fez, está na hora de você começar a repensar os seus hábitos de sedentarismo, porque tudo coopera para você sequer esticar o braço. Você vê, o simples ato de você levantar de um sofá, gente, e desligar uma TV, movimenta centenas de músculos, né? Mas você não faz mais isso. Você ergue o braço e, se o controle estiver um pouco distante, você sequer se propõe a levantar e a se alongar um pouco mais. Porque o cérebro foi feito para não gastar energia. O cérebro gasta energia para você se reproduzir, para você trazer reprodução sexual, que é o que eu falei, para você fugir do predador e para você buscar comida. Então, basicamente, a energia precisa estar guardada, e isso acontece com os seres vivos, os mamíferos em especial. Então, você guarda energia específica para você liberar essa energia no momento oportuno. Portanto, o celular, ele vem selar com absoluto sedentarismo o comportamento das pessoas. E isso é prejudicial, precisa ser esclarecido. Pesquisas científicas já estão comprovando mortes de pessoas por ausência de atividade física, e isso já está mais que explicado, isso já está mais que comprovado, e agora o cérebro é objeto de estudo para comprovar as pessoas sobre essas teorias. Eu ressalto também aqui um olhar especial sobre o vício na família, né? Pessoas que têm tendência a vício na família, a psicologia tem uma preocupação especial com esses indivíduos, entendendo uma história regressa, né? Agora, outro fator também em relação à proximidade, existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos sobre o dreno cerebral, e aí mostraram no experimento jovens que na faculdade eles estavam conectados com o telefone em cima da mesa, conectados com o telefone dentro da mochila e o telefone numa outra sala. E o estudo mostrou que o nível de ansiedade, de raciocínio, diminuía à medida que o smartphone, que o telefone se afastava do aluno, por exemplo. E isso é um estudo também que foi sendo angariado com outros estudos, né? Outro estudo chinês também trouxe um estudo vasto para mais de 200 chineses que deu a sensação de transtornos de ansiedade e transtorno depressivo com os jovens que não estavam com esse telefone em seu círculo de proximidade. Isso foi constatado de uma forma muito, muito cabal, porque eles estavam evidentemente transtornados pela distância do celular. Então são estudos, são aspectos científicos que estão trazendo um senso, uma percepção maior, uma situação de que a gente precisa ter um controle, um alerta, um domínio. E eu tenho uma tese de que isso tudo vem de uma formação da personalidade, as ausências de direção, limite e segurança na paternidade, as ausências de vínculo, nutrição e intimidade na maternidade, ou o cruzamento disso, né? Entendendo que hoje nós não podemos considerar apenas o gênero providenciando os aspectos da formação da personalidade. A mulher pode ter essas características de direção, limite e segurança, como o homem pode promover o que seria algo mais feminino de vínculo, nutrição e intimidade. Essa formação de personalidade, ela faz parte de conjuntos de metodologias, inclusive das quais eu tenho desenvolvido, e eu fico à disposição para elucidar esse assunto, para trazer um pouco de luz e reflexão acerca desses comportamentos. Se você gostou desse Pod Training, você pode compartilhar, você pode fazer essa mensagem espalhar para que mais pessoas causem um senso reflexivo e ajudem crianças, adolescentes, principalmente, que estão sendo devastados por esse hábito. E esse hábito vai trazer consequências cerebrais, certamente. Eu fico à disposição e trarei mais temas em nossos canais oficiais. Um grande abraço para você, vamos em frente, juntos somos mais. A gente se vê, até a próxima.
E esse não foi mais um podcast, mas o Pod Training especial que vai treinar você nos dois lados da vida: a consciência e o autoconhecimento do eu que sou, para a mudança e a qualidade do eu que faz. E nisto, as palavras são as melhores sementes que temos. Eu sou o Alex Cavalcante e te espero com a mente e o coração abertos no próximo episódio. Curta, compartilha, vá além. Vamos em frente? Juntos somos mais. A gente se vê.
Podcast. Podtraining. De dentro para fora. Bem-vindo ao treino.